Let's start the show.
Conflict breeds creativity.
I had an idea.
What design?
Brain computer interface.
I'm on my way to buy some Photoshop software.
Telephone, computer, fax machine.
We're not here to talk about photography, are we?
Saudações, galera! Eu sou o Lucas Aldi e esse é o Tantos Pixels Podcast. Estamos aqui reunidos para falar sobre investimento em conhecimento. E temos encontro presencial, cara. Pela primeira vez, conseguimos aqui reunir uma puta mesa legal com três pessoas. Montamos aqui uma estrutura legal, café. O café já tá na cabeça já faz tempo. Tô aqui com Rafael Serra, Fabiano Franco e Vinícius Fadu. E aí, galera? Beleza?
Fala, galera! Boa noite, eu sou o Rafael Serra, de Mogi Guaçu, fotógrafo de casamentos. Valeu, Lucão, aí pelo convite, valeu, galera, e vamos que vamos.
Salve, galera, boa noite, aqui é o Fabiano Franco, fotógrafo de casamento em Itapira. Então aí, vamos que vamos esse papo aí.
Boa noite, meu nome é Vinícius Fadu, sou fotógrafo de casamento em Campinas. Obrigado aí pelo convite, Lucas, e vamos tocar lenha aí.
Vamos então, direto para a pauta, que vai ser interessante esse assunto aí. Os caras estão pedindo pizza aqui, vou colocar essa aqui na gravação.
Boa. Pedro Piru e meia marguerita.
Meia marguerita, que a Amanda gosta, a Amanda tá grávida.
Mas uma só dá.
Será? Começamos aí com uma bluseira, né, meu? Sugestão aí do Fabiano, você curte um blues, né, Fabiano?
Falei. Boa, demorou.
Olha a vibe que dá aí pro programa já, no começo. Eu vou começar esse papo citando aqui uma frase de Malcolm X, que eu separei para vocês aí, que traduz tudo que a gente vai falar aqui hoje. A educação é o nosso passaporte para o futuro, pois o amanhã pertence às pessoas que se preparam hoje. Concordam?
Cara, exatamente, velho.
Com certeza.
Temos aí que explicar pra galera, né, do que se trata, porque estamos aqui reunidos e vou dar um overview para vocês, então. Quando a gente fala de investimento em conhecimento, tem muito mais além do que apenas falar sobre cursos ou treinamentos que possa vir a fazer. Então, meu, eu penso o seguinte, quando a gente trouxe essa pauta, para vocês comentarem, lógico, vivências pessoais e também dar suas percepções e valores para esse tipo de atividade, esse tipo de investimento. E aí o pessoal vai tirar suas próprias conclusões aí em relação a essa pegada. Então é o seguinte, investimento em conhecimento é muito além aí do que cursos e treinamentos. Então, a gente vai falar um pouco aqui das nossas histórias, percepções. Eu trouxe essa galera aí para despejar, meu. Despeja aí suas vivências e aprendizados para a gente entender um pouco o que é esse investimento em conhecimento e qual o objetivo disso, qual foi o benefício disso na vida de cada um deles. Uma coisa interessante que eu já quero falar no começo, eu percebi isso em vocês, em outros profissionais, que a maioria dos profissionais que se destacam em cada segmento, na sua região, ou até com uma abrangência maior, esses caras têm uma coisa em comum. Essas empresas ou profissionais, elas têm uma coisa em comum. Esses caras sempre investem muito em conhecimento. Sempre estão se atualizando e estão investindo não só dinheiro, né? Tempo. Vocês concordam com isso?
Com certeza, com certeza. Tempo é um recurso muito escasso, então nós temos que aproveitar o máximo possível dele. Além do nosso trabalho, nós temos que pensar também no tempo hábil que a gente precisa para descansar, relaxar, planejar tudo. Então, esse tempo, se a gente conseguir dividir ele em alguns períodos e conseguir aproveitar a maior parte dele, tanto para a gente quanto para crescer no nosso trabalho, seria o melhor possível. E eu sempre planejo assim tudo que eu faço, o que me ajuda a sempre dar um passo à frente e adiantar cada vez mais.
Eu acho que o investimento em conhecimento, ele é muito mais do que qualquer curso, né? Como você disse, um curso, um treinamento. Eu vejo que muitos profissionais excelentes que estão no mercado há muito tempo, que fazem ou já fizeram trabalhos muito interessantes, se eles não se atualizam, se eles não estão no dia a dia ali conhecendo as novas tendências, as novas técnicas, novas formas de atendimento, novas formas de oferecer o produto, é fadado a cair realmente a procura, ao trabalho cair a qualidade, e isso a gente consegue observar claramente na nossa região, nos trabalhos, no reflexo mesmo no trabalho, as pessoas que acabam parando no tempo, né? E até os próprios clientes percebem isso, né? Então, se você não tá o tempo inteiro focado e percebendo o que tá acontecendo no mercado, o que tá acontecendo ao seu redor, vai ficando a mesma coisa, né? Você para de receber referências, para de receber gasolina pro seu trabalho. Eu acho que essa que é a grande sacada, é a gasolina, né? Aquela motivação. Eu, pelo menos, quando eu vejo meu trabalho... Eu enjoo do meu trabalho, eu vejo meu trabalho meio cru, meio sem graça. É como uma necessidade de investir, eu preciso de um curso, eu preciso fazer alguma coisa, e aí logo eu já conheço um fotógrafo interessante, eu começo a seguir e quero saber mais sobre aquele cara, o que, que ele faz, qual que é aquela técnica, e isso motiva, né? Às vezes a gente volta de um curso, de um workshop, de um congresso, um congresso às vezes que fica lá 3 dias, mas uma palavra que é dita lá dentro já é válida e você já sai motivado, já sai super feliz, né? Então acredito que é muito isso, né? Você se mantém em movimento, né? O importante é manter a roda girando sempre, as ideias frescas, né? A cabeça sempre funcionando bem.
Eu acho que o conhecimento ele tem que ser constante, né? Você não pode parar de procurar algo novo, assim, no que acontece na vida sua, profissional e pessoal. Acho que todo conhecimento é válido em forma se ele vai ser diretamente ou indiretamente, vai refletir no seu trabalho. E toda essa busca por conhecimento que a gente tenta trazer para a nossa realidade, para melhorar nosso trabalho, é isso que às vezes faz a gente ter algum certo destaque, né, na nossa região aqui, por conta dessa loucura de nunca ficar parado, sabe? Sempre querer algo a mais mesmo. Eu acho que eu posso falar até por eles também, que a gente mesmo se dedica muito assim em querer entregar um trabalho diferenciado para os nossos clientes, né? Mas também provar para a gente mesmo que a gente pode sempre melhorar. Eu acho que isso que é um dos benefícios de buscar sempre o conhecimento.
E uma coisa que eu quero puxar com vocês hoje, né? Falando de tudo esse lance de conhecimento, é que, não sei, cara, mas o tempo, ele tá sendo um fator mais pesado e mais valioso do que o investimento de grana. E isso daí é uma coisa que não tem como. A gente tem que separar o tempo para investir nisso aí. Eu percebo que vocês estão sempre presentes, tanto em treinamentos, em eventos grandiosos, aí, eventos de destaque, mas também em movimentações regionais. Eu acho legal, porque uma coisa na nossa região que é legal, cara, que eu vejo reclamações de outros estados, de outras cidades, assim, que falam, porra, cara, eu gostaria de conversar com os fotógrafos da minha cidade, não consigo. Mas aqui a gente, meu, tem uma amizade, tem um lance legal, a gente troca ideia, troca experiência, ajuda, e parece que isso daí impulsiona, né? A região tá cada vez mais forte. Falando aqui do interior de Campinas e região, né? Interior de São Paulo, da região que eu tô falando. Mas tem essa cultura, pelo menos na nossa micro-região aqui, né? Circuito das Águas, Baixa Mogiana. Isso é muito legal. Vocês percebem isso?
Sim, eu percebo bastante. E eu acho que isso é de extrema importância. Eu, quando eu comecei a fotografar, eu sentia muita falta disso. Eu sentia falta de quem conversar, com quem trocar essas ideias, com quem esclarecer uma dúvida. Sentia muita falta. O mercado da minha cidade, da minha região, era muito restrito a algumas pessoas, alguns nomes. E era muito difícil ter acesso a essas pessoas. Então foi, eu lembro como foi um trabalho longo, muito mais longo, pra eu conseguir aprender algumas coisas, pra eu conseguir descobrir algumas coisas. Às vezes eu tive que quebrar a cabeça muitas vezes pra conseguir um determinado resultado ou para resolver algum determinado problema. E eu vejo que hoje é muito mais fácil isso por ter essa liberdade. Aqui na região, entre nós mesmo, entre o Fabiano e eu, Rafael e o Fabiano, a gente conversa muito sobre trabalho, sobre qualquer dúvida, sobre álbum, troca muitas ideias. E eu sou muito aberto também a conversar com qualquer outra pessoa que tiver qualquer dúvida. Eu tenho alguns alunos que já passaram por mim e até hoje a gente continua se ajudando, trocando essas informações, e eu acho que isso é de extrema importância.
E o conhecimento, a gente tá falando de tempo, né? A gente tá falando de um tempo que a gente procura pra sempre estar investindo em conhecimento. Mas hoje tá vindo uns fotógrafos mais novos, assim, no mercado, que o tempo pra eles parece que eles querem tudo em menos tempo, né? Então, o tempo deles de 1 ano, 2 anos no máximo, eles já querem ter conquistado coisas que a gente demora 5, 6 anos pra conquistar. Então, às vezes, falta esse tempo, né? Essa leve noção aí que o conhecimento, ele não vem tão rápido, assim. A gente procura sempre o conhecimento de buscar atrair alguma coisa nova. Mas para você absorver isso, esse tempo ele é um pouco mastigado, né? Ele é um pouco mais demorado. Então é legal, assim, quem já está começando, começar a refletir que esse conhecimento tem que ser a longo prazo, para ser duradouro, né?
São degraus, né? Degraus que vão sendo construídos.
É aquela certeza. Ideia do imediatismo, né? Que hoje em dia tudo tá querendo ser na hora, que aconteça tudo muito rápido. E se for para você fazer uma carreira que tem um futuro, é um passo de cada vez. Você não adianta acelerar esse processo. Você tem que pensar, planejar e aos poucos executando. É lógico, você tem que ter o foco lá na frente, mas pegando as suas pequenas referências do que está acontecendo hoje no dia a dia que vai montar quem realmente você é. Então, é um passo de cada vez. Não adianta querer acelerar tudo de uma vez. É, se você parar, pensar, respirar, aos poucos você vai conseguir chegar lá. Basta força de vontade e querer. Não adianta também ficar sentado na cadeira sem fazer nada, esperando que alguma coisa aconteça. Vai depender mais de você do que de qualquer outra pessoa. Procurando novas informações, adquirindo esse conhecimento de tanto de viagens, quanto de livros, quanto de workshops ou conversas com seus amigos. Tudo isso são elementos que vão trazer mais informações para agregar no seu trabalho. Então são pequenos detalhes que vai montar a grande foto.
Uma coisa legal que você falou aí, você citou algumas formas de investimento. E realmente, né? A gente tem cursos que a gente pode investir, palestras, workshops, congresso. Seminários, congressos. Mas tem coisas que, além disso, a gente pode abrir a cabeça, que é um investimento em conhecimento, que é também, cara, você seguir as pessoas que você realmente gosta do trabalho, admira, porque esse pessoal hoje está fazendo muito conteúdo. E esse conteúdo, meu, é de grande valor. Então o pessoal hoje, né, achou uma certa ferramenta dentro das redes sociais, que é produzir conteúdo para receber o feedback e com as suas estratégias aí de marketing, né? Mas isso é benéfico para quem está buscando informação, porque tem aí dicas a todo momento, vídeos legais, uma série de coisas.
Porém, eu acho que tem que dar uma certa limitada, não uma limitada, mas sim uma filtrada. Porque sim. Tem muito conteúdo. Tem
exato.
Tudo sem imaginar tá hoje na internet. Mas saber o que é bom e o que é ruim, que é complicado. Muitas pessoas, às vezes, acham que aquelas informações vão ser favoráveis a elas, mas não é tanto assim. Então, tendo uma base forte, isso vai te ajudar a separar o que é bom e o que é ruim.
Além de cursos, palestras e conteúdos online, temos aí, né, bons sites como o Educar, né, o Fotos TV, entre outros. Aí, até uns que eu marquei aqui, que são gringos, cara, o Scott Kelby, né, faz um conteúdo muito legal. Tem o RRG Edu lá também, eu acho que é o SLR Lounge. Hoje tem vários canais fora do Brasil também que tem conteúdos incríveis e também a gente pode investir nesse. E agora, né, ainda mais, né, parou de vender um pouco esse formato antigo e tem assinaturas, né, você aproveita o conteúdo todo. Eu acho muito bom, cara, esse lance do online também para complementar nossas experiências vivenciais, vamos dizer assim.
Eu acho que o online, a gente tá vivendo o advento do online, né? Inclusive o ensino à distância tem crescido cada vez mais e tudo é vinculado ao tempo, né? Porque o tempo que a pessoa teria para se deslocar até uma universidade, ela pode estar estudando uma outra coisa, né? Um curso que leva 4 anos numa faculdade, se você fizer um online, você consegue fazer em bem menos tempo. Então, eu acredito que o online é incrível, né? Tudo online você consegue fazer hoje. No YouTube você consegue fazer qualquer tipo de curso, aprender um monte de coisa. Eu sei que tem gente que precisa de um professor ali do lado para explicar, para mostrar, mas tem muito conteúdo online hoje que vai otimizar seu tempo, né? Você não precisa de um professor ali se deslocar até um lugar da sua casa no seu horário vago, você consegue estudar. Então, o conhecimento tá aí, né? Cabe a pessoa saber escolher o que vai fazer do seu tempo, né?
É uma questão legal que você levantou aí de escolher, né? Sabe, tanta coisa, né?
Eu acho que o legal, assim, que você vai aprender, na verdade, até com os erros de outras pessoas, porque elas passaram já por aquilo e sabem o que funciona e o que não funciona. Então, muitas das pessoas ainda tentam bater a cabeça, tentar fazer isso, mas tem tanta informação que você conseguir filtrar ela e utilizar ela a seu favor, você não precisa estar trabalhando mais naquilo. Você tem mais possibilidades de estar se desenvolvendo. Então, com os erros das outras pessoas, você consegue fazer mais acertos.
Exatamente.
Não gastar tanto seu tempo batendo a cabeça com coisas que já foram resolvidas.
Exatamente, cara. Outras formas de absorver conhecimento, de investir seu tempo para isso, são... Eu ainda gosto de livros. Tem conteúdos que a gente encontra em livros que a gente não encontra online. E, geralmente, o livro é um filtro, né? Porque ele já... Muitas vezes, ele é muito mais selecionado, direto ao ponto, completo, do que qualquer conteúdo que a gente acha online.
E já passou por uma curadoria, então já sabe que aquilo já é um perfil, uma coisa, já tem uma qualidade superior.
Tem uma veracidade também, né? Porque tem muita mentira, muita coisa que não serve pra nada também.
Outras formas legais é que continua no online, mas documentários eu acho fantástico também. Por exemplo, Netflix hoje tem lá o Tales by Light. E até deixo uma dica pra vocês aí, documentário chama Yoga. Você fala assim, caramba, documentário de yoga, não gosto de yoga. Mas esse documentário, esse é o título que tá na Netflix. Não sei se tem mais de um. Mas ele é a história, cara, do fotógrafo Michael O'Neill. Então, toda a história é baseada nas fotos do cara. É uma viagem de imagens sensacional. Então, muito legal. Deixa a dica aí, um parênteses aí pra vocês. Procura por esse documentário que é bem legal. E outra coisa assim, ó, contato direto. É outra forma de investimento em conhecimento, que é perder um tempo, trocar uma ideia com a galera, reunir, que a gente tá fazendo aqui agora. Vamos reunir, vamos trocar ideia, vamos perguntar, vamos bater na porta do estúdio do cara, sentar, tomar um café. E aí, velho, o que tá rolando? Tô com uma dúvida aqui, o que eu posso te ajudar também? Não sei. O contato direto é outro investimento de tempo que é muito válido nessa busca por otimização.
Essa troca de experiências, né?
Exato.
Conversando com outras pessoas, vendo o que funcionou, o que não funcionou para eles. Às vezes coisas que descobriram, técnicas novas ou algum jeito que acho que seria legal testar, misturar algum tipo de luz. Então, é sempre legal ter esses bate-papos com as pessoas, que ali do nada vão surgindo ideias novas, novos insights, e isso é muito produtivo.
E até isso acontece bastante em WhatsApp também, em grupos, né? Porque já citei isso no Desce a Lenha, quem não escutou, escuta lá, o episódio tá recheado de coisa legal, de opiniões e experiências, mas é um grupo também que a gente troca ideia de forma muito aberta, né? E se ajuda ali. E tem esse grupo, pelo menos, não sei como que funciona os outros, cara, mas eu acompanho alguns, eu acompanho da Fuji, acompanho do Photoshop Conference e o da região. E, meu, que ferramenta de troca de informação, meu. Eu consigo, assim, depois eu vou entrar mais a fundo nos benefícios que eu vou falar sobre essas histórias, mas eu troco ideia e tiro dúvidas com os caras mais fodas do Brasil ali, assim, sabe? Em segundos, cara.
Ah, é praticamente um workshop que você tem ali à disposição sua, né? Qualquer dúvida, a gente na região tem aquele grupo que eu acho que ele tem um benefício forte de manter o contato com todo mundo. E por mais que não tenha tanta interatividade como poderia ter ali, mas quando entra um assunto ali de técnica, de alguma dúvida, cara, é papo o dia inteiro. E sabe, fotógrafo fala pra cacete, né? Os caras não param de falar. Então, assim, a gente pode ficar a noite inteira falando sobre um assunto que tem lenha pra queimar, entendeu? E isso que é o legal da nossa região, que a gente tem, isso a gente pode reclamar, que o contato que a gente tem aqui é muito raro mesmo. Então a gente tem que valorizar muito isso, cara.
Pro pessoal aí que tá nos escutando, meu, a minha opinião é que, meu, ensinar é uma das principais formas de aprender, de gravar o conteúdo, né? Não sei se você dá aula também de fotografia?
Não dou. Muitas pessoas me perguntam sobre workshops, tudo, mas eu até tinha falado que depois de que eu fizesse um certo workshop, eu ia começar a dar workshops.
Tá demorando pra fazer esse
workshop aí. Mas ainda tô estruturando. Agora eu tô fazendo toda essa preparação para fazer um workshop mesmo, porque eu quero fazer alguma coisa que seja bem feita. Então, eu gosto de fazer com calma e bem planejado.
A galera tá aguardando já, hein, meu?
Eu tô na fila já, hein?
E aí os caras podem falar, né? Eu também dou aula há muitos anos, os caras também dão aula, cursos, workshops, palestras e tal, cara. Fala aí, não é uma das formas mais poderosas de aprender é ensinando?
Cara, eu posso falar com bastante propriedade disso, porque quando eu comecei a fotografar, aliás, quando eu comecei a dar aula, eu tinha pouquíssimo conhecimento sobre fotografia de uma forma mais pura, assim. Eu sabia fotografar, pegava a câmera na mão, sabia ali o ISO, velocidade, abertura. E eu fiz um trabalho na prefeitura de Vargem Grande do Sul e eles gostaram do trabalho e me convidaram pra dar aula lá na prefeitura. E pra mim, eles olhando o meu trabalho, acharam interessante, gostaram. Mas é totalmente diferente você ter um trabalho e você saber dar aula, né? Você saber ensinar. E me convidaram pra dar aula lá. Então, a partir daquele momento, eu me senti desafiado, realmente. Comecei a me dedicar realmente aos estudos, era livros, vídeos, e estudei realmente, mas eu sabia que eu tava estudando pra poder ensinar. Eu lembro que, às vezes, eu ia pra Vargem, na estrada, eu ia ouvindo com um fone de ouvido, ouvindo um podcast, ouvindo um audiobook, pra eu conseguir chegar lá e dar um conteúdo legal. Então eu sei que quando eu terminei esse curso, os alunos tinham aprendido coisas legais, tanto que eu tenho alunos que são fotógrafos até hoje desse meu primeiro curso, mas eu sabia que a pessoa que tinha ganhado mais no curso seria eu, porque eu tinha aprendido muito para poder ensinar para eles. Então se teve alguém ali que não aprendeu alguma coisa, ok, mas eu aprendi muita coisa para conseguir realizar. E depois disso o curso continuou, eu continuei dando algumas turmas, inclusive em Mogi Guaçu já passaram quase 200 alunos, é uma galera, e cada turma é uma melhor que a outra, porque eu sempre tento levar algum assunto diferente, então eu acabo aprendendo, acabo tendo que evoluir de alguma forma para passar pros alunos isso, então isso é muito bacana mesmo.
É, eu tive uma experiência com o Senac que foi, assim, um divisor de águas também, né, em relação a ensinar e aprender ao mesmo tempo. O Senac tem uma política bem diferente da aula, a gente tem que se adaptar um pouco à realidade deles, mas aquilo me forçou a criar algo novo, abordar de forma diferente o ensino. E esse curso básico, por mais que ele seja coisa que a gente tá acostumado no dia a dia nosso, ele sempre vai fazer que a gente busque um conhecimento a mais ali para não errar, não passar alguma informação errada. E isso enriquece muito o nosso trabalho, cara. Facilita tanto assim que você chega em certas situações para fotografar, você não precisa nem pensar muito. A sua mão já tá mexendo ali, é um negócio muito prático. E isso eu tenho certeza que é consequência do tanto que a gente investe em conhecimento. Então isso eu acho que enriquece tanto para quem tá aprendendo, mas muito mais para a gente que tá passando o que a gente sabe ali.
Fica a dica aí para vocês, então, cara. Essa é uma das dicas mais fodas que a gente tem para deixar aqui hoje. Que é, meu, faça esse tipo de trabalho, né? Busque conteúdo, ensine, sei lá, monta seu curso, aulas e tal, mobiliza. Isso é bom pra todo mundo, cara. É muito legal. E eu vejo assim, por mais que eu vejo conteúdos do mesmo segmento, eu vou ver coisas de fotografia, coisas de Photoshop e tal, eu sempre vejo algo novo, cara. Sempre vejo algo novo. Tá rolando coisas demais, assim. Na semana que vem vai ter a palestra do Alexandre Kiese com o Rodrigo Magalhães lá na faculdade Anhanguera, eu acho, em Piracicaba. Meio de semana, eu vou colar lá, acho que quinta-feira, dia 27 de setembro. Se alguém tiver escutando, não vai sair até esse momento, mas tudo bem. Não vai ser tão rápido.
Se você quiser voltar no tempo.
Mas assim, um exemplo assim, vai rolar, tá rolando palestras legais aí, abertas ao público. Aproveita esse conteúdo e também se envolva, né, cara? Você que é profissional, tá pensando que montar um curso, montar um workshop, o Vinícius já tá montando dele aí. Cara, vale a pena. Você pensa você pensa assim, nossa, vou ter que investir um tempo desgraçado. Engraçado fazer isso aí, mas é muito legal, cara. O contato com as pessoas, com os alunos, o aprofundamento que a gente tem no conteúdo.
Eu acho que também que aprender, assim, a você ensinar alguém, também você pode se ensinar. Então, não tem problema nenhum você tentar alguma coisa nova pra você mesmo, né? Praticar, colocar alguma ideia em prática, né? Porque a gente escuta muita coisa nas palestras, no congresso, só que muita gente deixa no caderno, não sai dali, né?
Exatamente.
Então, qualquer ideia que você tenha, assim, que seja, eu quero fazer um insight diferente que eu nunca vi aqui na cidade. Não espera as coisas, sabe, chegar no seu colo. Chama alguém, parte pra cima e essas ideias novas, cara, faz você ganhar uma visibilidade maior, um ânimo a mais, né? Então, acho que isso aí também é uma forma de você aprender.
As questões dos alunos são sensacionais, fala aí. Quantas questões que não acendem ideias na hora pra gente? Fala, puta caramba, né, meu? O cara perguntou isso aí, enquanto eu vou pesquisar mais a fundo, vou começar. E outra, quanto mais questões você recebe, melhor professor você se torna, porque você tem um puta de um repertório.
Você se sente desafiado, né?
É, massa. Que nem eu trabalho com Photoshop há uns 15 anos, mano. E eu não descobri tudo dele ainda. É um desgraçado, cara. É um software gigantesco, cara. Você pega negros, assim, muito old school do Photoshop, e os caras sempre estão aprendendo coisas.
Sempre atualizando também pra ferrar com nós. Né?
É muito interessante isso, cara. Muito interessante.
Uma coisa que é legal também, pegando um gancho no que o Fabiano falou, eu percebo durante as aulas do curso de fotografia básica, tem o conteúdo teórico. Quando entra na parte prática, é a hora onde os alunos mais ficam encantados, porque é quando a ficha cai realmente, né? Você fala a teoria, explica, mas na hora que pega a câmera na mão e faz a foto e vê a mágica acontecendo, é incrível isso, né? Você vê os olhinhos brilhando ali. E às vezes a gente esquece que fotografia se aprende fotografando. E às vezes a gente quer ficar só no livro, só no Instagram, só pesquisando e tal. E às vezes você pegar a câmera na mão e fazer um teste e sair pra fotografar com a cabeça fria, brincar realmente de fotografar, acaba purificando a fotografia, né? Você tira aquele peso do trabalho, aquele peso comercial e vai brincar mesmo, vai testar, testa uma lente, põe a lente de ponta cabeça e joga um negócio na frente. E isso é muito interessante pro trabalho, né? Pra refrescar a criatividade, né? Aprender coisas novas. Então, aprender fotografar, você aprende fotografando. E a gente precisa fotografar fotografar mais, né, no dia a dia, como treino, né, treinar isso.
Eu vejo exatamente isso, muitos fotógrafos só utilizam a câmera no final de semana ou quando vão trabalhar, mas fora isso, eles nunca pegam a câmera, só no computador, editando e trabalhando. Mas hoje, com a facilidade do celular, a todo momento você pode estar treinando. Então, às vezes você vai sair pra rua, você vê alguma cena legal ali, cara, é muito gostoso, ainda mais hoje com essa facilidade mesmo no celular, é parar ali e esperar o momento acontecer, fazer a composição e curtir aquilo, curtir a fotografia. A gente tem tanta possibilidade hoje, acaba ficando tudo de lado.
Inclusive, o Fadu tem um Instagram de rua que ele fotografa, que às vezes eu fico xingando ele. Você vê as fotos naquele cara feito celular.
Só de iPhone.
É foda.
Passa o endereço aí.
É Vinícius Fadu BW, black and white. Então, Vinícius Fadu BW é só mesmo com fotos de celular ali, e é esperar acontecer. Então, ter calma, e aquilo praticamente é um treinamento, tá?
Terapia.
Exatamente.
O cara é hacker, o cara é hacker.
Vamos resumir aqui o que a gente falou, para fechar esse bloco, o que a gente falou sobre investimento e conhecimento. Então a gente tem cursos, palestras, seminários, conferências, workshops com temas específicos. A gente tem educação à distância, né? O conteúdo online com essas redes aí, Fotos TV, Educar, redes dentro e fora do Brasil. Para quem fala inglês, cara, é uma puta no adianto na vida, porque o conteúdo dos gringos são sensacionais.
E, cara, o que eles falam tudo. Eles abrem o jogo, é completamente diferente. Tudo que você imaginar, eles estão falando e estão colocando esse conteúdo pra fora, é muito legal.
Abre a cabeça para isso, a possibilidade de vocês explorar um pouco coisa fora do português, fora do âmbito nacional. Tem conteúdo muito bom aí. O inglês, fundamental, cara. Outras formas que a gente falou aí, assistir documentários, buscar livros ainda, muito interessante. E contato direto, falando pessoalmente, em grupos do WhatsApp e também ensinando, compartilhando conhecimento. São ferramentas aí, incríveis aí para você buscar o conhecimento, investir esse tempo, alguns momentos, dinheiro, né, também. Mas como a gente comentou aqui já, pelo menos para mim, é lógico que eu não tenho todo o dinheiro que eu gostaria para investir em conhecimento, mas o mais difícil tá sendo o tempo do que a grana. A grana a gente parcela lá, meu, putz, às vezes é caro, mas...
E tem também um detalhe, né? Não deixar muito tempo sem estudar, né? A gente falou de tempo, que o tempo é precioso e tal. A gente tem tanto acesso, tão fácil, de graça, às vezes, que o pessoal, às vezes, esquece disso aí, né? Não é só investir a grana. Então, pega o tempo que você tem, sei lá, chegou em casa, tá de boa, não vai ver só Netflix, né? Para um tempinho ali no YouTube, vê algum conteúdo que vai agregar pra você, alguma dúvida que você tenha. E isso aí, cara, já enriquece demais a gente, assim. Eu vejo todo dia alguma coisa. É viciante o negócio.
Ou até mesmo quando você tá trabalhando, nada te impede de estar aprendendo ali. Sim. Você pode estar mesmo editando suas fotos ou fotografando e ali tá escutando um workshop, escutando um podcast, alguma coisa que vai te agregar valor.
Cara, podcast é uma coisa que mudou minha vida. Sinceramente, eu não conhecia. E quando eu conheci o podcast, eu comecei a me adaptar, a treinar meu ouvido a ouvir enquanto eu trabalhava, enquanto eu editava. E foi incrível, eu consegui otimizar meu tempo, porque enquanto eu ouvia música, eu editava, beleza, era legal, mas aí chega uma hora que acaba até as músicas, né? Porque você fica o dia inteiro lá editando, não tem, enjoa de todo o repertório de música. Então, quando eu conheci o podcast, eu comecei a estudar muito com podcast, todo dia eu queria ouvir alguma coisa, e hoje a gente tem muito podcast de fotografia com conteúdos riquíssimos. Ainda tem fotógrafos que a gente começa a conversar e eu falo, pô, você conhece o programa tal? Não, não conheço, nunca vi. Caramba, tá lá de graça, tá lá pra qualquer um ouvir, você pode ouvir enquanto você varre a casa, enquanto você tá indo trabalhar pro escritório, você põe ele meia horinha indo pro escritório no carro, você consegue aprender muita coisa.
No carro,
tá de graça, velho. Lá.
No carro é foda, eu vou viajar, trânsito, né? Então, uma horinha daqui em Campinas, pronto. Tem um monte de cliente lá, puta, cada vez é um podcast. Puta, sensacional.
Cara, também não só sobre fotografia, mas tem tanto conteúdo que você pode estar utilizando e às vezes pegar esse conteúdo e colocar na fotografia que você está perdendo tempo, na verdade.
Com certeza.
Eu tenho uma dica para vocês que é deixar, meu, um tempo reservado para estudar e conhecer alguma coisa. Não importa o que você faça, mas coloca uma meta. Pode ser meia hora por dia, cara. Meia hora por dia. Você faz vários cursos online, você lê livros, você vê coisas. Então, eu faço assim, eu tenho um aplicativo aqui que chama Productive. E eu instalei ele, cara. Eu poderia fazer a mesma coisa com o Wunderlist, com outras coisas, mas esse me dá uma motivação extra, porque ele vai marcando os pontos que você... Vamos supor, hoje eu estudei, então beleza, ok, estudei. Se eu não estudei, no final de semana eu vou ver. Puta, eu fui um bosta nessa minha meta. E aí, cara, por exemplo, um dia eu dou uma olhada nos conteúdos do YouTube, no outro dia eu leio um livro, no outro dia eu pego uma coisa do Educar, por exemplo, da Skillshare. Skillshare também é outro site muito legal, americano, que tem uns conteúdos animais. E de meia e meia hora, cara, passou um mês, putz, você estudou pra caralho. Você estudou muito, cara. Meia hora no dia, ninguém vai morrer por causa disso.
Cara, eu comprei um curso online de 40 minutos do Ferroarist, que eu queria ver aquele louco lá fotografar. Como é que ele fotografa, né? Porque a gente vê as fotos, mas a minha curiosidade não é as fotos, é a maneira que ele conduz um dia de trabalho dele lá. E foi muito louco, assim, ver que eu parei 40 minutos no meu computador na hora do almoço, vi inteirinha aquela videoaula dele. Simplesmente o cara pega um casal, desmembrou na rua, assim, e só aquele tempo que eu tive de observar observando aquilo, abriu muito a cabeça minha, as possibilidades, o que o cara consegue fazer num cenário, vários tipos de foto. E assim, são coisas meio óbvias, né? Mas é óbvio que você vê, né? É difícil você criar uma situação dessa.
Tem um coach que eu gosto de ver bastante dos vídeos dele, chama Jim Roof, e ele fala sempre que nunca copie, sempre aprenda. Então, cada vez que você destinar seu tempo para aprender novas informações, você vai crescer mais como pessoa. E isso vai te transformar um profissional melhor.
Tem também a Adobe, cara. Ela disponibiliza direto. A Adobe Day, ela tem lives e tem também transmissões gravadas. Acho que, na verdade, são lives, cara. A maioria das vezes, a Adobe Day. E, meu, conteúdo sensacional toda vez, cara. Toda vez, muito legal. Depois que acontece ao vivo também, os caras deixam lá disponível. Puta no conteúdo pra procurem lá Adobe Day, ou tem várias coisas relacionadas com Adobe. É só seguir o canal deles no YouTube que vem os alertas. E outras mil ferramentas aí, né? The knowledge that would set us free if we had access to it. Estamos aqui na mesa só com fotógrafo, cara, mas a gente tem que comentar também que a gente não vive só de conhecimento de fotografia, certo? O Vinícius estava comentando com a gente aí antes de começar, cara, que ele está estudando muito mais coisas fora do universo da fotografia que agrega o trabalho, né?
É, exatamente. Enquanto eu fico trabalhando, eu sempre separo algumas playlists de podcasts falando sobre marketing, administração, PNL, temas gerais. Cara, eu tava vendo workshop sobre hipnose. Cara, isso aí você consegue utilizar isso dentro do seu trabalho, você sabia? São pequenos itens, assim, como a forma de você estar presente nas pessoas na hora que você está trabalhando, como você pronunciar, assim, às vezes o nome dela, o jeito de você apertar a mão dela, o que vai fazer de diferente dentro do seu trabalho. Então, cara, é muita informação que você pode estar utilizando além da fotografia.
Isso até para condução no ensaio, né? Uhum. Você saber como dirigir o ensaio, como conduzir o casal para entrar num clima, é bem dentro da área de PNL mesmo. Uhum. Aliás, eu tava citando alguns podcasts, tem um que é o Braincast, que é incrível, que é exatamente sobre isso. É bem voltado pro PNL mesmo, as práticas mentais, né?
Mas isso aí influencia até nas vendas, né? Na forma de você tudo, falar, cara, na forma tudo de você observar. E só finalizando essa parte aí das finanças também, que você comentou aí de outros podcasts fora da fotografia, né? Que faz parte da nossa vida, né? E chega um ponto, cara, que não adianta você fazer foto boa, você vender pra caramba, mas se você não se organizar, a casa cai, cara. É questão de meses pra você fundar. Então, isso é fundamental, assim, pra gente ter esse conhecimento extra, né? Fora só da fotografia, da prática. Mas se você não tem o conhecimento suficiente, procurar alguém que tenha, porque isso vai chegar uma hora que vai chegar na sua porta e você vai ter que estar preparado.
São ingredientes de uma receita, né? Que é a receita do sucesso, vamos colocar assim, do sucesso pro profissional. São pequenos ingredientes que depois, na soma de tudo, que dá o caldo foda, né? Por exemplo, eu escutei mesmo fotologia esses tempos atrás, estava falando o Diego Frigo, acho que é isso aí.
Diego Frigo.
Ele também, cara, muito envolvido com autoconhecimento, com psicologia e linguagem corporal. Fujitsu, que veio aqui conversar com a gente, quem não escutou, escute o episódio dele, que ele fala basicamente só disso, cara. E a hora que você vê o cara trabalhando, você vê em ação aqui, ele é muito legal, cara. Só por um exemplo, assim, ele fotografou o Pedro com a Mayara, e aí você vê, mesmo que ele não conhecia o casal previamente, ele conseguiu, assim, ter uma conexão com eles incrível. E são técnicas aí, meu, completamente fora de técnicas de fotografia, mas que fazem uma diferença incrível. Então, meu, o que vocês estão falando é realmente essa pegada mesmo. Também estudar um pouco fora do universo da fotografia e pensar mais no humano, né?
Eu acho que quando a gente começa a estudar muito fotografia, muito outros fotógrafos, a gente acaba copiando, né? Acaba não tendo algo novo. E aí, quando começa a buscar referências em outras áreas, a gente evolui como pessoa, melhora como ser humano, como desenvolve o nosso cérebro realmente, e dessa forma a gente consegue desenvolver um estilo, desenvolver uma linguagem, algo que não existe, né? Porque se a gente ficar vendo o que já existe, a gente vai acabar reproduzindo aquilo, né?
Até tanto, se você só vê foto de casamento, você vai só fazer foto de casamento igual aos outros fotógrafos. Agora, se você vê foto de outros segmentos, com isso, tentar utilizar na fotografia, são essas referências fora que vai utilizar para fazer um trabalho diferente.
Com certeza.
E qual podcast vocês estão escutando aí, cara? Eu escuto, por exemplo, eu escuto Fotologia, o Enamor também, eu escuto às vezes, eu escuto, mas o do Henrique Ribas, cara, ele só falou que tá voltando também com mais episódios, inclusive ele vai ter uma entrevista aí, um episódio com ele, cara, vai ser massa. O que vocês andam escutando aí de podcast?
Cara, eu ouvi bastante Fotologia, eu acredito que eu tô zerado, assisti todos já, e foi incrível, foi viciante realmente, quando eu peguei ele já tava em andamento, eu voltei lá atrás, desde o primeiro episódio, não sei exatamente quantos episódios tem, mas aconselho pra quem não conhece, entra, assiste, ouve lá desde os primeiros, as entrevistas, as referências, todo episódio sempre tem uma dica ou outra que você pode pegar, Papo de Fotógrafo também, que é um podcast do Petroco, daqui de Campinas também. Cara, eu aprendo muita coisa, além de conhecer alguns fotógrafos que eu não conhecia antes, então a gente ouve sobre eles e depois vai pesquisar um pouco mais, e isso é muito legal, você poder ter acesso a essas pessoas, né? Eu acho incrível isso. The knowledge that would set us free
if we had access to it. Eu vou citar para vocês aqui os objetivos de investir em conhecimento, cara. Eu listei algumas coisinhas aqui para não esquecer, mas é interessante citar eles para vocês verem que vale a pena, não só o tempo e a grana investida, sempre que possível, né? Você precisa manter-se atualizado, né, cara? Meu, não dá nem para negar a velocidade que as coisas estão mudando hoje em dia, né? Tanto o segmento da fotografia, das imagens, o próprio mercado, o negócio, meu, tá mudando absurdamente, tanto na parte técnica quanto a parte humana, né? Então temos aqui o networking, né? Também, por que fazer isso? O networking, cara, vai possibilitar para você parcerias, reflexões conjuntas, vai por você ter acesso a informações extremamente relevantes, cara, por pessoas que passaram pelos mesmos desafios, como você citou aí, Vinícius, passaram pelos mesmos desafios, passaram por coisas que você aprendendo com isso, trocando essa ideia, você encurta um caminho absurdo, é um dos motivos aí para investir em conhecimento. Outro é melhorar a sua capacidade de relacionamento, né, cara, quando você tá presente nos lugares, presente na vida das pessoas, trocando ideia, ou pessoalmente, como eu falei aqui, você vai lá, troca uma ideia com o profissional na cidade dele, no escritório dele, toma um café, marca um café, reúne o pessoal, ou até você estando presente nas palestras, em conferências e tal, fazendo novos contatos, né? Com isso também você é reconhecido, você começa a ser notado e reconhecido. E aí também você tem a possibilidade de se reinventar a cada momento, porque você tá ali tendo acesso a universos diferentes, a coisas completamente fora do que você tá acostumado a enxergar e ter acesso, e isso começa a mudar a sua cabeça. E uma das principais coisas que acontece é a parte de motivação, né? Quando a gente volta de uma conferência, volta de uma palestra, cara, dá aquele gás e vai impulsionando cada vez mais a gente a buscar de novo, né? Investir. O Fabiano sempre me falou isso aí, né, cara? Essa, puta, voltei cheio de ideia, caralho. Como que é a parada aí?
Quando você vai nos congressos que você fica 2-3 dias, cara, é muita informação pra pouco tempo. Você chega a ficar 8-10 horas ouvindo a galera falando na sua cabeça ali e você anota o que é relevante. Eu acho que não adianta anotar tudo, né? Você tem que anotar o que é importante pra você, o que você tá precisando naquele momento. Quando você chega na sua casa, você tem aquele monte de informação tudo bagunçado no caderno, cabe a você, cara, sabe, filtrar aquilo, começar a aplicar as estratégias, colocar alguma coisa em prática, porque se você for num congresso, investir 3 dias, mó grana, fazer um baita network com a galera e não aplicar nada, não adianta, cara, não adianta.
Eu voltei com um caderninho também, cara, sempre que eu vou em algum tipo de evento assim, eu anoto alguns pontos-chave, que eu criei uma estratégia, não sei se vocês usam, cara, que é o mapa mental. Quem não conhece, procura saber sobre mapas mentais, que é uma ferramenta muito interessante para quem gosta de estudar, porque você começa a organizar os pontos-chave do que você tá vendo naquele momento, com aquilo você tem tipo um resumão, cara, é como se fosse uma cola, né, a antiga cola que a gente fazia na escola, é um mapa mental. Então eu fiz aí um monte de anotação nas conferências que eu fui, cara, aí eu volto depois e faço, tiro um tempo para decupar aquilo ali e revisar aquela matéria. Isso é importante pra caramba também.
Quando eu voltei do Ed Brasil esse ano, nem foi na palestra do palco principal, eu ouvi algumas frases ali, tava tendo um bate-papo entre alguns fotógrafos fotógrafos, próximo ali do pessoal do Fotologia até, que estava fazendo uma live e tal. E naquela hora, tava rolando um papo sobre pacotes, sobre tipos de orçamento, essas coisas, né? E eu tava muito preso no meu orçamento. Eu achei que meu orçamento tava muito fechado, assim, pra chegar na noiva. E depois que eu ouvi aquela frase, cara, eu pensei na hora. Eu falei, putz, paguei meu ingresso. O que ele me falou ali foi uma abertura tão grande, assim, que eu pude mudar no meu orçamento, que foi pouco ajuste que eu fiz, que, cara, sem brincadeira, se vocês verem a quantidade de vendas que eu fiz de abril até hoje, é praticamente a minha agenda do ano que vem. Então, assim, só pra vocês terem uma referência que o pouquinho que a gente escuta lá, né, cara, é o que faz toda a diferença, né?
No começo, quando você começa aí nesses congressos e workshops, é muita informação e você fica mais empolgado. Depois de um certo tempo, você começa até a dar uma certa desanimada. Você fala, nossa, é o mesmo do mesmo. Mas não, é exatamente o que você falou. Às vezes, uma coisinha que você pega vai fazer toda a diferença. Então, é extremamente importante estar praticamente em todos. Tudo que for estar aparecendo próximo, você está participando, porque um detalhezinho pode fazer a diferença no seu trabalho.
É. Com certeza. E o lance do network, eu acredito que é exatamente isso, né? Como o Vini falou, com o passar do tempo, acaba virando mais do mesmo. E é normal isso, porque os próprios congressos, eles têm uma renovação muito, muito grande do público cada ano. Então, é importante que o conteúdo também seja fresco para esse público novo que entra. Então, se você souber ir num congresso e tirar proveito, nem que for uma frase ou um network, um papo no corredor, isso é muito importante. Eu tenho uma experiência muito interessante. Eu tenho um amigo que conheci num congresso, que é o Flávio Alvarenga, da Bahia, que é um fotógrafo que eu me admiro muito o trabalho dele e conheci ele quando eu comecei a fotografar. E hoje a gente tem uma grande amizade e conheci ele realmente em congresso. Da gente ficar junto e aprender e discutir e compartilhar até das mesmas badges que a gente tem. Eu aqui em São Paulo, ele lá na Bahia, a gente vive os mesmos problemas. Então, isso é muito bacana. E até essa troca foi muito interessante, porque esse ano eu fui pra lá fotografar um casamento com ele lá na Bahia. Esse mês ele veio pra cá fotografar um casamento comigo. E isso foi muito legal. E é um amigo que a fotografia me deu. A gente pode compartilhar as ideias, universos totalmente distintos, né? Regiões diferentes, mas compartilhando ali, tendo experiências novas. Isso é muito bacana.
Cara, vamos soltar aí nossas histórias pessoais aí, nossas vivências de... Não, pode falar à vontade aí, cara. Esse vai ser um negócio que vai agregar pra muita gente. Gente aí. Quero saber de vocês, cara. Como que foi? O que que mudou na carreira de vocês? Como foram essas experiências aí sei lá, onde vocês rodaram por aí em busca de conhecimento?
Acho que pra mim, o que foi o maior divisor de águas foi um workshop. Na verdade, foi mais até uma palestra, assim, do que um workshop, que foi o Foto Elite de 2000... Acho que o primeiro ou o segundo Foto Elite que aconteceu em BH. Que lá eu conheci Ben Crisman, Daniel Aguilar, Juarist, e era uma das primeiras vezes que eles estavam aqui no Brasil. E, cara, assim, o que o Daniel Aguilar falou, até hoje eu utilizo. Foi fantástico, assim, ele abriu o jogo, falou exatamente do modo que ele fotografa, o jeito que ele faz, cara, tudo, tudo. E aquilo abriu minha cabeça de uma certa forma que eu, com certeza, me transformei em outro fotógrafo depois daquilo.
Cara, que oportunidade você teve aí de estar presencialmente com esses monstros aí, mano.
Logo em 2010, né? Lá atrás, olha que massa.
E depois eu tive a oportunidade que, pra mim, na verdade, começou mesmo no Foto Elite, e eles falaram do Foundation Workshop, que é um workshop que acontece no Texas. Geralmente acontece de ano em ano, mas... já estava na 17ª edição. Depois que ele falou, foi um dos objetivos de vida participar desse workshop. Aos poucos, guardei dinheiro, me planejei para isso, porque nada, um workshop bem caro, assim. Ele tem um investimento bem alto por ser pago em dólar, fora o custo que você tem para viajar para lá, para se manter nos Estados Unidos. Mas, cara, valeu cada centavo que eu investi nesse workshop. E lá que eu tive a sorte de estar no time do Ben Crisman e da Candice. E eles, na verdade, eles te mandam primeiro um checklist para você responder sobre um pouco sobre você, suas histórias, o que você espera. E meu objetivo era estar num dos times mais fortes. O time do Ben era o time mais forte desse workshop. Cara, foi fantástico, assim. O que eu aprendi lá abriu minha cabeça. Eu tô, na verdade, com um segundo fotógrafo na minha cabeça. Toda vez que eu tô fotografando, tem um cara falando: tem certeza que você tá fazendo isso? Para, pensa, reflete. O que que tá acontecendo? Cara, é demais, assim.
Pô, que experiência interessante,
cara,
hein?
Foi divisor de águas também. Começou com o Foto Elite e depois o Foundation Workshop. Não tem nem o que falar, cara. Pode arrepiar.
Você carrega isso até hoje, né? Pelo jeito.
Hoje,
você tem um estilo bem forte, assim, cara, que, né, que você tem a referência forte dele, né? Do Ben Crisman, né?
É, foi uma das principais referências que eu tive no começo. Ele, Vinícius Matos. Na época que eu comecei, o Fearless era o destaque, assim. Todo mundo... Era o sonho de estar no Fearless. E eu utilizei aquilo como meta. Eu queria também participar dessa associação. E não era tão fácil assim. Eu via minhas fotos no começo, nunca ia chegar naquele nível. Eu falei, o único jeito de estar próximo deles é aprender com as pessoas que eu mais admiro. Então, eu vi o trabalho deles e procurava mais informações. Ouvi, quando eu soube da oportunidade de conhecer o Daniel Aguilar pessoalmente, falei, cara, não importa, eu vou gastar esse dinheiro e investir lá. E aí, quando ele falou do Foundation, depois conhecendo Suzana Barberá e ela falando de novo do Foundation, falei, cara, o único jeito de transformar minha fotografia é me transformando.
Tem uns magos lá, né?
Cara, foi demais, assim. Show. É uma experiência, é mais do que fotografia, é algo mais psicológico.
E como que foi a comunicação com esse pessoal, gringo, hein?
Cara, você tem que saber inglês, tem que saber fluentemente. Não adianta você querer chegar num workshop desse esperando que eles vão traduzir pra você, que não vão. Então, o time foi dividido entre 5 fotógrafos, tinham fotógrafos do mundo inteiro. Na verdade, tinha um bósnio, um americano, um... Cara, era gente do mundo inteiro, uma galera muito fera. Era fotógrafo do Times, era um fotógrafo do... Que ele participou até do documentário War Photographer, pra você ter uma noção. Porra. E dentro desse time tinha fotógrafos ganhadores do Pulitzer.
Só isso.
Outro nível, assim. Você ficava pasmo com o nível da fotografia deles. Você tinha que absorver o máximo possível ali. Eu tava perto dessas pessoas, eu queria aprender cada vez mais, engolir todo aquele tipo de informação.
E eles jogavam tarefa pra vocês, assim, missão, alguma coisa?
Sim, a gente passou 2 dias. Na verdade, o primeiro dia teve uma confraternização, né? Pra todo mundo meio que se conhecer. E depois, no segundo dia, eles começaram a separar os times. Então, eles já tinham, na verdade, com a sua ficha, eles já sabiam o seu perfil psicológico. Então, eles avaliam você pelos problemas que você tem na sua vida. E ajudam a resolver esses problemas. Cara. Entendeu? Não é só fotografia.
Porra, é isso aí, né? Que interessante.
E a partir desse momento que separou os times, eles vão primeiro passar um briefing, assim, do que é. E minha missão era fotografar uma família produtora de queijo no Texas. E aí eles falaram, você vai lá e fotografa essa pessoa, essa família, e você tem que escolher um objetivo e contar essa história. E aí, de cara, eu fui no óbvio. Eu fui no dono da fazenda, né? Que ele vai girar em todo mundo, a história vai ser rodada em torno dele. Eu fui seco, né? Fotografando ele. Ele pousava, fazia foto. Eu segui ele pra todo lado, fotografando ele. Fiquei até a noite e eu tive um erro de amador. Porque, na verdade, eu tinha pego uma nova câmera e chegou no final da noite, minha bateria acabou e eu não tinha bateria extra. Falei, cara, como eu tô no workshop desse, tive esse erro básico de não ter uma bateria extra, tocou mais na minha cabeça. Falei, não, isso daqui agora não tem. Eu tenho mais 500 baterias a partir de agora. Então, tem muita bateria mesmo. Aí ele vê essas fotos e ele, no segundo dia, eles compararam todas as fotos, as suas, com os outros fotógrafos. E, cara, ele ia vendo a foto. Ele não falava mal da sua foto, mas falava, cara, por que você tava fazendo isso? Ele tentava compreender o que você tava pensando naquele momento. E não falava, sua foto tá horrível, isso aqui tá a composição. Não existe nada disso. A pessoa, ele tem que compreender você, o que você estava pensando, para tentar resolver esse problema. Porque eu já passei também por muitos workshops, quando acontece leitura de portfólio, o pessoal mete a boca e acha que depois você vai crescer com isso. Mas não, acho que se ele te mostrar onde você tá errando, você tem muito mais chance de crescer do que você cair a sua autoestima para depois aumentar ela novamente. Bom, depois desse processo de leitura de portfólio, viram o que estava errado, o que não estava, o que eu teria que corrigir dentro do meu trabalho, eu fui mandado na mesma noite lá dormir na casa dele e acordar para fotografar desde cedo. Então, cara, eu fiquei num quartinho que era extremamente isolado da casa, numa cidade que eu não conhecia, que era cerca de uns 100 quilômetros de onde é que eu tava. Então, quer dizer, eu passei a noite inteira dirigindo para chegar lá, dormir, que era cerca de, sei lá, 1 hora da manhã, para acordar e começar a fotografar um outro objetivo no segundo dia. Aí, quando nas primeiras fotos, eles avaliaram, um dos problemas é que eu não tava sendo eu mesmo, porque eu não tava achando a conexão com a pessoa. Então, o que eu tava fotografando era só algo que ele queria passar para mim, mas que eu não tava achando dentro dele. E algumas dessas fotos acharam a conexão com o pai dele, que, na verdade, ele mora dentro dessa fazenda também, que é uma fazenda gigantesca. O pai mora na casa grande e o... Quer dizer, o filho mora na casa grande e o pai mora numa casinha simples, no cantinho. Esse pai, ele trabalha o dia inteiro, ele acorda de madrugada para dirigir o caminhão, então ele circula o dia inteiro. Cara, ele devia ter, sei lá, uns 80 anos. Ele foi considerado depois a minha segunda missão. Então, o filho eu fotografei primeiro, E não deu muito certo, não aconteceu essa conexão. E aí no segundo dia eu fui cedinho lá para fotografar o pai. Bom, dormi naquele escuro, naquele breu, sem nada, passando um frio no Texas ali. Olha, eu acordei, era cerca de umas 4 horas da manhã e fiquei na frente da casa dele esperando ele acordar. Você imagina, você tá dormindo e de repente acorda um cara com uma câmera na frente da sua casa querendo tirar foto de você.
No Texas, né? Que Texas, aparecer, né? Com uma espingarda.
Não, ali. Fora isso que o filho, no dia anterior, ele me mostrou a arma que ele tinha no carro. Ele falou, aqui essa arma que eu tenho aqui. Falei, caramba, fudeu.
Onde eu tô?
Já era, vamos me matar, cortar meu corpo e não acho nunca mais.
Bem-vindo ao Texas.
Bom, aí... Falei, vou começar a seguir esse senhorzinho aqui. E, cara, eu achei uma conexão com ele muito forte. Então, tudo dava certo, assim. Ele e começou a lembrar da minha avó. E isso me trouxe ainda mais uma conexão mais forte com ele. E eu via que com o pai era aquela coisa de querer se mostrar para as outras pessoas. E com o filho era questão de querer se mostrar para as outras pessoas. Mas o pai não, ele era ele mesmo ali. Ele só queria fazer o trabalho dele e aproveitar a vida. Ele não ligava se tinha dinheiro, se tinha comida. Até tanto que na noite, aquilo foi punk. Ele chegou para a noite e falou, vem aqui comer, jantar comigo, né? Porém, não tem muita comida aqui. Então, ele tirou um prato do resto da comida de ontem, que era tipo uma torta, que ele ia levar, na verdade, para a igreja ainda, que era para o pessoal, e falou, eu não tenho muita comida, mas eu tenho isso aqui. Se você quiser sentar comigo e comer, vai ser uma honra. Sendo que na casa grande, lá, o filho tinha de tudo, comida. Cara, aquilo me partiu o coração de uma forma, e aí eu achei essa ligação tão forte com ele. E aí, depois, no outro dia, quando levaram as fotos, quando eu mostrei as fotos para o Ben, ele falou, cara, aqui você se achou, você conseguiu achar uma conexão com a pessoa. E meu problema era esse, eu tentava mostrar alguma coisa que não, realmente não era. E, cara, foi fantástico.
Porra, cara, que história foda, hein? Os caras são mestres em relações humanas, né?
Exatamente. O foco do workshop, na verdade, é uma fotografia documental, então foge completamente da fotografia de casamento, mas é você... resolver seus problemas e se conectar com novas pessoas. Então, saber como fazer essas ligações.
Cara, e muito de workshops que tem hoje em dia é resultado desse daí. Certeza que alguém conheceu isso aí, fez lá e trouxe pra cá. Porque 2010 eu nem fotografava ainda, cara.
Tem vários, cara. Eu já vi notícias de vários workshops. Na verdade, são imersões, né?
Isso.
Tem o Veias, né? Esses dias eu vi lá Veias. Do... Né? Que é essa pegada mesmo. Os caras vão ficar passar 3 dias não sei aonde.
As missões, né?
Bem legal isso.
Mas é massa ter essas opções pra cá, né? Porque é meio difícil o acesso pra gente ir pra fora, ter esse conteúdo lá, né? Claro que os profissionais lá são diferentes, é uma mentalidade diferente, mas com a nossa cultura aqui, ter também uma experiência dessa deve ser muito foda.
Que legal, cara.
Bacana. Tem inclusive o do Rafael Benevides, né? Não sei se tá tendo ainda, mas é o Sertão, né? Que é bem bacana. Eu tive uma experiência, o meu primeiro workshop... que eu considero um workshop de verdade, que eu quis muito fazer e fui atrás e consegui, foi justamente do Rafael Benevides. É um cara que me inspirou muito no começo da minha fotografia. Eu acredito que uma grande girada na minha cabeça, no meu modo de pensar na fotografia, do meu modo de ver a fotografia, veio do Benevides. Eu fiz esse workshop há uns 4 anos... E desde então eu encontrei não que minha fotografia tenha mudado ou que tenha melhorado, mas eu encontrei um caminho por onde trilhar, sabe? Eu olhei ali e vi que eu podia encontrar dentro de mim uma motivação para aquilo que eu tava fazendo. E foi incrível, várias coisas que aconteceram lá, mas uma em especial, eu sempre fui muito ansioso, eu sempre quis as coisas para ontem, né? E até a gente tava comentando no começo do imediatismo, né? E esse workshop ele falou muito sobre autoconhecimento e que a fotografia é um autorretrato, né? E que dependendo da fase que você tá vivendo na sua vida, a sua fotografia vai ter uma cor. Se você tá com saudade, sua fotografia pode transmitir determinada sensação. Enfim, eu ouvi bastante isso lá e no final eu tive a oportunidade de conversar direto com o Rafael. E sentei junto com ele lá e falei pra ele, falei, cara, eu quero um autoconhecimento. Eu quero saber quem eu sou pra poder saber sobre a minha fotografia. E na época eu tinha 20 anos de idade, e ele 21 anos de idade, e ele disse assim, cara, calma, por que você tá com pressa? segura as pontas aí, porque não tem como você se autoconhecer, sendo que você ainda tá formando a sua cabeça. E eu sinto até hoje, hoje eu tô com 26 e eu tô formando a minha cabeça. Eu vejo que cada trabalho, cada ano, cada semestre, cada coisa que acontece vem formando. E o que eu era o ano passado, hoje eu sou diferente, hoje eu já faço de uma forma diferente. Então, buscar o autoconhecimento é um processo do dia a dia, né? Cada dia a gente tem que se autoconhecer, descobrir, entender que fase que a gente tá vivendo, né? E isso foi muito importante pra mim, me tirou aquela pressa de não, eu preciso descobrir o meu estilo, eu preciso descobrir minha linguagem. Não, não preciso.
É o lance de eu preciso, ele limita, cara, eu preciso. Você já tá indo contra o fluxo natural da vida, né?
Exato, exato. Tirar essa pressa, tirar o pé do acelerador, olhar pra dentro, entender quem você é. E aí buscar nas suas origens e tudo que você fez desde a sua infância, da sua família, né? Que nem o Vini disse que relacionou com a avó, né?
Isso.
Então, acho que é isso, né? É um processo continuado. E da mesma forma que hoje eu faço uma fotografia com as referências que eu tive até hoje, a fotografia que eu vou fazer o ano que vem, eu vou ter todas essas outras informações. É o repertório que vai estar sendo aumentado, né? Eu vou conhecer mais pessoas, eu vou conhecer mais lugares. Isso é repertório, né? Repertório para uma fotografia também.
É uma construção que demorou anos, né? Talvez até uma vida em toda. E aí o pessoal olha lá aquela foto publicada e fala, puta, eu quero fazer isso amanhã. Calma, né? Tem... Puta, cara, isso é imediatismo, é foda mesmo. O que vocês falaram faz todo sentido. E às vezes a pessoa quer aquilo ali, meu, naquele momento, mas não entende, cara, que aquelas cores, aquele... Tudo que foi colocado ali é só uma pequena parcela de tudo que o cara trouxe para aquela imagem, né?
É, e além de ter esse conhecimento a longo prazo que a gente busca, né, para chegar nessa identidade, tudo, às vezes muita coisa que é postado também é uma identificação com o casal e não com o próximo cliente em si, né? Muitas vezes uma foto que seja, aparenta ser simples assim para quem tá vendo pela primeira vez, mas pro casal tem um impacto muito maior, né? Então, a gente às vezes tem que parar um pouco de se preocupar assim com, né, com o olhar alheio aí dos fotógrafos, né? Questão de ego também, que não precisa fazer só foto foda para ser reconhecido, para ser viver feliz da fotografia, né? É muito mais interessante você ter um retorno daquele cliente que te deu uma oportunidade de você fotografar, ter o seu trabalho recebido certinho e você fizer umas fotos que realmente tem algum sentido para aquele casal, do que fazer só fotos bonitas para um sem muito sentido para um próximo casal que pode vir, por exemplo, né? Eu penso assim, pelo menos.
Com certeza, cara.
Até você pegar fotos premiadas, né? Tem muito fotão premiado, maravilhoso, mas que com certeza às vezes a noiva olha e...
Que bosta, né?
Não dá nem aí, né? Então, tem que rever os conceitos aí do que é importante realmente no trabalho. Pra quem que a gente tá fotografando, né? Isso que é importante pensar, pôr a mão na cabeça. The knowledge that would set us free if we had access to it.
Voltando no assunto do investimento de tempo, tem várias conferências que vocês vão, que eu fui também. São 3 dias de imersão. Aí você fala assim, porra, tô com um trabalho até a tampa, né? Tô vivendo um momento de excesso de informação, excesso de trabalho. Isso tá acontecendo com todo mundo, né, cara? Não tem um que fala, tô de boa. Tá todo mundo no talo, né, cara? No gargalo. E aí você fala, vou parar 3 dias pra fazer essa fita aí. 3 dias que os meus clientes não vão escutar falar de mim, que eu não vou atender telefone. Mas, meu... A pegada é essa. Além de tudo, você tem um tempo pra você. E, meu, o mundo não vai acabar, meu. Não vai acabar. 3 dias, né? Acontece normalmente, né? O Ed em Brasil, quantos dias são?
São 3 dias.
Três, né? Também, né?
A gente foi mês passado no Photo Week, aqui em São Paulo também, que o congresso é de 5 dias, né? São 3 dias de falando de fotografia, e não só de casamento, mas de várias áreas ali. E os outros 2 dias de mídia social e... empreendedorismo, né?
Que por sinal, só te interrompendo, foi fantástico.
Foi.
Assim, foi fora de série. Pra quem teve a oportunidade de ir, foi muito bom mesmo. Assim, pra quem tá acostumado no ritmo de Ed em Brasil, a mesma coisa, ele deu uma quebrada, assim.
Parece que ele ouviu os pedidos dos fotógrafos, sabe? A necessidade, assim, ó. Vamos trazer conteúdo que realmente vai fazer diferença pra essa galera. Não só falação, aquela coisa, né? Motivacional e tal. Eles trouxeram uma galera que eu jamais ia imaginar na minha vida que eu havia no mesmo dia.
O próprio Fer, né? O próprio Aguilar, né?
Então, assim, né? Foi sensacional, cara.
Vocês têm participado de novas edições E aí, como que tá o sentimento? Se o ano que vem eu vou de novo, vale a pena?
Cara, eu já o meu passaporte do Ed Brasil pro próximo ano já tá fechado. Fora que eu ganhei ainda um passaporte pro próximo ano, então eu tô vendendo um, quem quiser aí tá livre. Faz um jabá já. É não só por ir no Ed Brasil ou ir em outro congresso, qualquer um, mas sim você tá presente, querer fazer a diferença, querer mudar. Isso aí acho que é o principal. Você parar e pensar, não, eu tô cansado da minha vida, não tá legal, eu quero mudar. Tendo isso em base, é procurar novos conhecimentos, formas de conhecimento. Então, se você já tem essa pré-ideia na sua cabeça que não tá satisfeito, tem alguma coisa legal, o único modo de você mudar, melhorar, é aprendendo. Não tem outra forma. Então, independente disso, para mim, todo ano, independente se é bom ou se é ruim, se foi bem comentado ou não, esses congressos tem que participar, tanto pelo network, quanto às vezes alguma coisinha que você escuta lá, e para estar sempre presente dentro desse mercado.
E sem contar o network, que os congressos é a única oportunidade que você tem para encontrar essas pessoas pessoalmente. Ouvir na internet é legal, ler alguma coisa é bacana, mas para você poder ficar cara a cara ali, olhar para a pessoa, pegar na mão e falar, cara, que foda, eu gosto muito do seu trabalho, como que você fez isso e tal, e trocar esse papo no corredor ali entre uma palestra e outra, eu tenho aprendido muito mais nos congressos compartilhando esses bate-papos do que necessariamente nas palestras. O Photo Week mesmo, estávamos juntos, eu, o Fabiano e o Fadu, a gente saiu para comer uma pizza depois e, cara, foi tanto assunto legal, tanta coisa bacana, que eu cheguei em casa depois, a gente conseguiu mudar várias coisas, eu e a Amanda, relacionado a álbuns e tal, formas de atender diferente. Então, esse papo informal é incrível e é uma oportunidade. Pô, você já tá tirando um tempo seu ali, que você tá parando o seu trabalho, otimizar esse tempo também, compartilhando a ideia com as pessoas ali no corredor. Como eu disse, amigos de outros estados, pessoas que é difícil você encontrar, né? E então ali, né? E geralmente os congressos acontecem aqui em São Paulo, então a gente tem até um benefício, né? É mais fácil ainda, é fácil acesso, cara, tá aqui do lado, tem que participar, tem
exatamente,
que estar
aqui. Exatamente, cara. Nossa, é. A experiência que eu posso dizer em relação a isso foi no Photoshop Conference desse ano, sempre foi feito em São Paulo, né? E ele veio pra Campinas, cara. Aí eu falei, porra,
como
cara,
não ir?
Tá do meu lado, puta que pariu. Tenho um amigo pra ficar aí, me hospedar e tudo mais, não vou gastar nem com hospedagem.
E detalhe, cara. Custou R$350 o passaporte. Caramba. Do Photo Week de 3 dias.
Nossa, cara, que...
Você faz uma sessãozinha de retrato,
me avisa aí o próximo aí que eu quero participar.
A gente pegou meio em cima da hora também, mas vale a pena.
Caramba, meu. Aí o que aconteceu, né? O Photoshop Conference veio aí, né? Foi a minha primeira experiência no Conference. E aí veio pra Campinas, falei, pô, Guatemi, lugar sensacional. E vamos que vamos, ver qual que é dessa pegada aí. E aí eu comprei de última hora ainda o ingresso lá, consegui negociar um desconto. E a questão é, você tem que ter vontade de ir, você quer ir, você vai dar um jeito de grana, dar um jeitinho, tempo dar um jeitinho, mas vai. E aí eu fiquei assim, surpreso com o que eu encontrei ali, porque eu não sei se, por exemplo, o Photo Week foi assim. Eu fui lá esperando Photoshop, né, a minha pegada. Só que lá tem muito mais do que Photoshop. Pra quem, assim, tá nos escutando aí, que é fotógrafo, às vezes fala lá, putz, cara, eu sou fotógrafo, mas eu não... Não é minha praia o Photoshop, né? Mas lá, cara, teve fotografia, 3D, design e Photoshop. E tudo falava do Photoshop, de um... Puxava o assunto, mas, cara, Grupo Luz foi lá, apresentou performances de foto ao vivo no palco, cara. O Rodrigo Magalhães fizeram cliques ao vivo no palco com técnicas muito loucas. E é legal ver essa galera ao vivo lá fazendo as coisas, né? Acontecendo as cagadas ao vivo. Isso é mais legal, porque pode ser o cara mais foda do Brasil. As cagadas acontecem, né? E aí você vê como que eles contornam tudo isso. E, meu, como é legal você ver os profissionais que têm toda aquela experiência trabalhando lá, como se você estivesse do lado dele num dia de trabalho, vendo como que é a área de trabalho do cara. O cara abre o computador dele no telão e, meu, vamos fazer esse negócio funcionar aqui agora. Como que faz? E atendendo cada um dos caras que levanta a mão, perguntando a parada.
Aconteceu uma cena lá no Photo Week, que pra mim foi um choque, assim, né? A hora que o Daniel Aguilar subiu no palco, cara, você viu que ele tava com uma cara meio abatida, assim, né? Meio cansadão e tal. É um fotógrafo mexicano e eu sempre admirei o trampo desse cara, a forma que ele posiciona as noivas, assim, pros retratos, sabe? É uma coisa que eu achava que era muito artificial, assim, né? E é um cara que eu sempre admirei, assim. E eu tive a oportunidade de ver a palestra desse cara, né, no Fator Week. E, rapaz, a hora que ele começou a falar da vida dele, como é que tava, você vê, cara, que não é só trabalho, não é só fotografia. O cara tava numa puta depressão, velho. Sem trabalho esse ano, né? Ano passado, na verdade. Ele contou que ele sofreu uma separação. E ó, como é que isso afeta, né, a nossa vida profissional, assim. E isso me deu um alerta, assim, sabe? De realmente ter um cuidado a mais com saúde, com a vida pessoal. E não é só se dedicar 20 horas, às vezes, do seu dia só pensando em trabalho, né? Esses problemas pessoais dele, praticamente, cara, ele teve uma agenda vazia, assim, esse ano, né?
Puta, que zica, hein?
E acho que isso foi um baque pra todo mundo, né? Eu também, porque... É, mostra que são pessoas reais, né? A gente olha pro cara lá, acha que é um deus da fotografia, mas são pessoas reais que sofrem dos mesmos problemas que a gente, tem as mesmas preocupações em ter uma agenda, em ter o trabalho, em ter as noivas ali, e são pessoas reais, né? Todo mundo sofre dos mesmos maus ali, né? Não tem ninguém que tá isento disso.
Eu me identifiquei demais, assim, com essa história, cara, e na hora que eu cheguei do congresso, já falei com a minha esposa, falei, Aline, vamos organizar isso aqui, vamos ver como é que tá as contas, como é que tá... as finanças, o que a gente tem que fazer? Já fui atrás de um consultor, cara. Só pra você ter ideia, pra me organizar, conta pessoal, conta de trabalho. Meu, é uma coisa assim que foi um susto pra mim, né? Porque eu falei, putz, isso aqui pode acontecer comigo. Eu acho que eu tô bem, mas do nada acontece alguma coisinha que você pode... desequilibra, cara, aí, né?
Você pode ter o melhor trabalho do mundo, pode ter o trabalho incrível da workshop, da palestra no Brasil inteiro. Você precisa ter uma base, né, por trás, é uma base mais sólida por trás.
Afinal de contas, nós somos humanos, né?
Sim.
Nós podemos errar, não precisamos acertar. Então, a primeira coisa é pensar na gente. Parar, respirar. Alguns de vocês já conhecem um pouco sobre a minha história, mas eu, alguns anos atrás, eu tive um câncer raro, um câncer na cava do mediastino superior. Na verdade, só eu, mas uma pessoa no mundo, tivemos esse tipo de doença. E naquela época, eu conheceu depois, eu só pensava em trabalhar, e acho que aquilo me deu uma sacudida, assim, falar, ó, a sua vida é curta, se você continuar nesse ritmo, você não vai aguentar muito, não. E me ajudou a parar um pouco, pensar e começar a respirar. Acho que é essencial a gente respirar. Então, parar um pouco, ver o que está acontecendo com a nossa vida e dar um passo de cada vez. Não querer fazer tudo de uma vez só. E desse jeito não vai dar muito certo, não. The knowledge that would set us
free if we had access to it. A gente vai lá buscar conhecimento nessas conferências, esses workshops e tal, mas o que mais agrega, de repente, é uma história pessoal, uma vivência que o cara compartilha ali. Porque, né, a técnica você aprende em qualquer lugar, né? Agora, a experiência de vida, um toque desse, cara, isso muda a sua cabeça completamente.
Então, mas assim, é legal essa experiência verdadeira, sabe? Agora, o ruim, cara, de algumas palestras que você vai e os caras vão fazer contar uma experiência pra motivacionar alguém ali, né? Aquele drama, aquele chororô todo, que lá enche o saco, velho. Eu não aguento mais ver aquilo, sabe? Então, assim, eu prefiro muito mais, nem que seja uma história mais triste do cara lá, mas aquilo serviu de motivação pra buscar alguma coisa melhor pra mim. Agora, Sim. Se eu chego lá e o cara começa a contar, desde quando ele era criança, começa a chorar no palco, velho. Pra mim não dá. Eu já saio da palestra.
Essa experiência que eu falei pra vocês do Photoshop Conference, eu fiz um podcast aí, um episódio inteirinho falando da percepção lá, que eu gravei durante os dias que eu participei à noite, fui gravando e peguei entrevistas, mini entrevistas com a galera, cara. E muito legal. Escutem lá, procura lá, Photoshop Conference. É o nome do episódio. O ano que vem, né, 2019, com certeza vou estar lá. O negócio agrega muito. A oportunidade que teve lá, cara, teve uma festinha de comemoração que os caras se reuniram todos num pub, escutar um som, beber uma cerveja junto. Imagina o valor que tem isso, o network que você não tem ali, a oportunidade que
você
tem.
Agora que você fica tão próximo dessas pessoas que você admira, que praticamente elas viram seus amigos também.
Exatamente.
Até tenho amigos fora do país que às vezes eu tô em dúvida, uma foto você acha que é legal e eu tenho a liberdade de conversar com essas pessoas, que antigamente eu idolatrava e hoje em dia elas são pessoas reais, como a gente. Então, cara, aproveitem o máximo.
Isso que você falou é muito interessante, que acontece uma coisa nesses eventos. Você ganha a chave da porta de acesso para esses caras. Cara, é difícil atender todo mundo. Imagina, quanto mais, né, notoriedade o cara tem... Quanto mais prestígio ele tem um monte de gente perguntando as coisas. É foda atender. Às vezes não é nem má vontade, o cara não consegue. Mas aí o que acontece? Num workshop desse, numa conferência dessa, Você tem grupos ali que os caras estão dentro do grupo e estão respondendo as perguntas. Quantas vezes, depois que passou meses da conferência, eu consegui ali tirar dúvidas com a galera toda, cara. E deixar dicas também. Esses acessos restritos que você acaba ganhando nas conferências são muito, muito valiosas, cara. Por exemplo, troquei uma ideia essa semana passada, acho que com o Lucas Rosa, pedi uma dica que eu tava lá com uma dúvida em relação a Smart Objects. Coisa muito simples, cara. Eu falei, caramba, não tô conseguindo fazer isso aqui. Ele falou, velho, tenta assim. Beleza, valeu. Sabe? Pronto, cara. Acabou, mano. Tamo aí, tamo do lado, tamo a um clique de distância dos caras. Mas você tem que se mexer, tem que estar lá, tem que estar envolvido, tem que participar das paradas, senão...
Cara, você não pode ter vergonha, né?
É. Exato.
E pensa assim, ó, a gente tem mais de, sei lá, 200 fotógrafos aqui na região, né? Se não for mais, né? E acho que bem mais. Quantas pessoas chegaram em vocês e falaram, ô Vinícius, ô Rafael, tô com uma dúvida, me ajuda. Ninguém, cara, ninguém. Sabe, os caras não procuram assim também, ter assim, alguma atitude para buscar algum conhecimento, né? Essa questão de quebrar essa barreira também depende um pouquinho dos fotógrafos, né? Até a gente mesmo, né? Às vezes você tá tão assim, preocupado que o cara vai falar, pô, o cara quer vir aqui sugar de mim, né? Mas é legal, cara. Várias vezes eu perguntei pro Rafael, pro Vinícius, cara, eu preciso mandar essa foto para um concurso, o que você acha? Uma bosta, joga fora, não sei o quê, muda ali, muda aqui, dá um crop. Aí você fala, putz, é verdade, cara, dá um crop aqui e tal. Então, assim, essas informações, cara, é muito valiosa, assim. E tá tudo perto da gente, né?
É, acho que o lance de não ter vergonha, né, é a grande sacada. Porque, às vezes, você tá num congresso, você vê um cara ali, você, pô, eu queria tanto falar com ele, mas será que ele vai... Meu, vai lá, conversa, pergunta, falou, parabéns, gosto do seu trabalho, que legal, eu vi tal foto, como que você fez aquilo, pô... Meu, um bate-papo de 5 minutos ali, você já pode quebrar um gelo, né? Isso é demais.
Vocês vão ficar impressionados com a abertura dessas pessoas. A todos que eu troquei ideia, não tinha meias palavras, não tava escondendo nada. O negócio é na lata. Tirei umas dúvidas com os caras também de calibração de monitor. Ah, quanto você usa? Pá, é isso aqui, ó. Esse valor que eu uso e o pessoal costuma usar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então, meu, é isso que você falou, não. Não pode ter vergonha. Vai lá, troca uma ideia. Tá cheio de gente, espera um pouquinho. Você tá lá do lado do cara, você tá 3 dias ali, aproveita essa oportunidade. Aí você pensa assim, você fala assim, porra, eu vou investir de repente mais de R$1.000, 3 dias, transporte, hospedagem. Será que vai valer a pena? Será que eu vou aprender aquilo ali? Será que eu não faço um curso? Resolve? Não, cara. A experiência do grupo vale mais do que o conteúdo que tá ali.
Sim. Eu, o ano passado, eu participei do Edging Prime. E, cara, foi incrível a vivência, porque o Edging Prime, ele é do mesmo grupo, né, do Edging Brasil, mas ele é bem diferente por ser um grupo fechado, né? É, as pessoas ficam lá juntas os 3 dias e é muito intenso essa vivência, porque são poucas pessoas, não são palcos separados, então é um grupo ali naquela palestra e na mesma sala. E foi muito legal que a gente, em vez de fechar um hotel... É, a gente alugou um apartamento na cidade e o apartamento acabou virando o point ali depois que terminavam as palestras. Então terminava a palestra, ia todo mundo pro AP e sentava lá e ficava batendo papo, até os próprios palestrantes, a galera que mora no outro lado do Brasil, todo mundo se reunindo. Parecia que um monte de doido, né? Tinha baiano, um paulista falando com um gaúcho, então virou um negócio só ali naquela sala, uma salada de sotaque, e todo mundo aprendendo, às vezes falando bobeira também, isso também é legal, você criar essa intimidade com a pessoa. E eu, depois desse Wedding Prime, eu conheci muita gente bacana, algumas pessoas que até eu via nos palcos, achava até a pessoa um pouco seca ali, meio inacessível. E eu vi que a pessoa é super gente boa, consegui trocar algumas ideias ali com aquela pessoa. E aí você encontra a pessoa de novo, você já tem uma certa intimidade. Então, realmente, eu acho que a convivência, você tá aberto a conviver, a compartilhar com essas pessoas, você vai além do que tá no protocolo, além do que tá num slideshow ali sendo apresentado. Cara, você tá indo no que você interessa, direto na raiz do assunto, né, realmente. Isso é incrível.
Cara, eu com o Rafael, a gente fez um workshop em 2015 com o Ney Bernardes. E não sei pro Rafael, cara, mas pra mim, de 2015 pra cá que eu começo a contar que eu sou fotógrafo de casamento. Porque aquilo, assim, eu consegui vivenciar uma experiência que eu não tinha. Por mais que os cursos online hoje estão em alta, é uma coisa legal, beleza. Mas você sair da sua casa e ir pro, sei lá, viajar mais de 1.000 quilômetros, ficar 2, 3 dias numa cultura diferente, com pessoas diferentes, praticamente sem dormir, né? A gente ficou quase direto ali, exaustão total. E você volta, cara, com uma energia do caramba, assim. Você quer mudar tudo. Parece que quando eu cheguei no meu escritório, quando eu voltei desse workshop, eu falei, joguei tudo pra fora e falei, não, vamos começar do zero. Vamos refazer tudo. E foi muito foda.
Olha que legal.
Eu acho que é até legal a gente falar um pouquinho desse workshop, porque, como o Fabiano disse, né? Sair de casa e tá num lugar diferente. E o próprio nome do workshop é esse, né? A fotografia fora da zona de conforto. De um grande fotógrafo que eu me espelho muito até hoje, um grande professor, que é o Ney Bernardes. E essa experiência realmente de sair da zona de conforto, eu lembro que os primeiros dias eu tava até meio tristão ali, porque você tá num ambiente totalmente diferente, a gente arrumamos um hotelzinho na beira da pista, isolado, embaixo da chaminé ali,
só cheirão de cuca.
e cara, daí eu tava longe de casa, longe da minha filha, longe da minha esposa, e aí você começa a refletir, no seu silêncio, e se se permite, você fica até vulnerável a algumas coisas. Então, realmente, a experiência não é só ouvir fotografia, mas a experiência de você se jogar no que é a fotografia fora da zona de conforto, aos poucos. Eu lembro que eu saí de lá uma pessoa totalmente diferente, mas ao longo do ano foi caindo ficha pra mim. Até hoje eu ainda tenho coisa que eu falo, puta caramba, isso eu ouvi lá no workshop do Ney e faz total sentido. Então o Fabiano mesmo, às vezes ele fala, cara, nossa, aconteceu tal coisa que caiu uma ficha do workshop que a gente fez. Porque aos poucos você vai tendo, ganhando uma maturidade, talvez, pra fazer sentido aquele conteúdo que você recebeu anteriormente, né? Isso é muito bacana, né?
Até alguns podcasts que você pode rever. Se você ver hoje esse papo aqui, a gente vai gravar, a gente vai finalizar. A gente vai ouvir depois. Daqui um ano, se você ouvir de novo, você vai aprender alguma coisa, cara. É um negócio louco.
Que legal, né, cara? Podcast é uma ferramenta atemporal. Isso que é legal. Tô apostando nisso aqui, cara, porque o negócio, ele fica, né? E o conteúdo pode ser aproveitado aí inúmeras vezes, em tempos diferentes. Isso é muito massa, cara. Isso é muito massa.
Eu acho que o lance do podcast, até parabenizo você pela iniciativa. Eu acho muito bacana. Eu acredito muito na educação. Inclusive, eu aceitei esse papo porque é um papo que eu me interesso realmente na educação dos fotógrafos. Eu acho que quando a fotografia, quando o nível de conhecimento melhora, melhora a fotografia da região toda. Eu já tive um cliente uma vez que chegou até mim e foi por indicação de um aluno. E ele falou assim, cara, o seu aluno, o fulano, falou que não vai fechar com o cara, não. Vai lá com o Rafael, conversa com ele. Então eu achei muito legal isso. A gente vê que as pessoas vão criando um hábito de boas fotografias. E, consequentemente, o mercado tem que acompanhar isso, porque as pessoas estão sabendo mais sobre fotografia, os clientes também estão se educando sobre fotografia, os clientes estão aprendendo mais. Inclusive, eu lembro que o Vini postou recentemente o papo de fotógrafo com a Roberta Tavares. E aquilo lá, eu acho que os meus clientes deveriam ouvir aquilo para valorizar o que a gente faz no fotojornalismo. Então, acredito realmente que à medida que a gente vai ensinando, que o mercado, a comunidade fotográfica melhora, o nível da fotografia melhora, os clientes melhoram. Também a gente pode cobrar mais pelo trabalho, porque, consequentemente, aqueles que não estão acompanhando vão ficando para trás, né? E vai sendo notório isso. Então, é muito importante, é um trabalho muito bacana de educar, né? Eu, com o meu curso de fotografia, é um curso básico, eu ensino muitas pessoas que acabam virando fotógrafos, outros não, outros médico, advogado, engenheiro, que faz o curso apenas por um hobby, porque gosta. Mas eu acredito, sim, que eu tenho, que nisso eu tenho uma missão de vida implícita ali dentro, que é de melhorar a comunidade fotográfica, melhorar como um todo, né? E melhorando o nível da fotografia, melhora para todo mundo, com certeza.
Até também um detalhe. Às vezes as pessoas, os fotógrafos mais iniciantes, não conseguem se valorizar, tem algum receio de subir o preço, com medo, né? Nossa, que será que vão achar do meu preço? Será que eu mereço esse preço, né? E uma maneira de você se valorizar não é comprando equipamento, cara. É você tendo um conhecimento que você é capaz de fazer aquele trabalho com uma certa qualidade que merece ser um valor justo ali pelo que você vai entregar. Então, muitas vezes, o orçamento nosso, ele é muito mais até pelo mérito que a gente pode entregar pro cliente, pro casal, né? Do que necessariamente pelo que a gente leva para trabalhar de equipamento. Acho que isso é bem, assim, importante deixar bem claro que tudo que a gente tem hoje de orçamento ou que é aplicado nas vendas é baseado no que a gente estudou. Porque não é só equipamento que faz um bom fotógrafo, né?
É a bagagem que traduz aí seu trabalho, traduz seu valor e te posiciona no mercado.
O Vinícius tem uma história bem legal aí das viagens que você fez pelo mundo aí, fotografando aí. Como é que é essa parada
Então,
aí?
Foi... Na verdade, eu comecei na fotografia após ter o câncer, né? Então, depois que eu me curei, que eu passei 6 meses fazendo quimio, rádio e tudo, falei, pô, não quero ficar preso num cubículo aqui trabalhando, sabendo que o mundo tá acontecendo aí fora. E aí eu me inscrevi para trabalhar como um fotógrafo da Royal Caribbean. E aí eu tive a oportunidade de viajar em, por mais de 150 cidades, 50 países diferentes. E eu conheci gente do mundo inteiro, praticamente. E na verdade, o meu primeiro chefe foi o primeiro bósnio a escalar o Everest. E, cara, o cara é loucaço, um fotógrafo que ele... Todo canto que ele queria pular no mar. O cara era louco. E o penhasco queria pular. Pelado, pelado.
E eu vi seu vídeo, que também entrou na dança, né?
Calma, isso aí depois põe outro assunto. E aquilo lá me fez ver o mundo de uma outra forma, sabendo que tem muita coisa acontecendo aí fora e a gente às vezes fica preso no nosso mundinho de é isso, é aqui, mas não, pessoal, tem tanta coisa pra gente trocar de experiências e pessoas novas pra se conhecer e experiências assim que vão enriquecer mais a nossa vida e só você só tem como crescer como pessoa. E...
Chegou a pizza.
chegou a pizza. Bibi.
Mas conta aí, Vinícius, como que é a pegada de fotografia fora do Brasil, assim, você vê alguma diferença, você vê, como que é o comportamento, a cultura em relação à fotografia, assim, simples e básica?
Eu acredito, assim, que o que eu vejo, na verdade, que em outros países parece que as pessoas são mais abertas ainda em relação a passar o conteúdo, mas elas são mais fechadas em relação a se conectar com as pessoas. Então, a gente tem muita sorte daqui que as pessoas são muito mais abertas, então você pode chegar mais próximo e conversar realmente com elas. E lá é extremamente técnico, não tem esse lado tão pessoal. É tendo essa vivência assim, de 2 anos viajando o mundo e conhecendo pessoas, passando por experiências diferentes, foi extremamente enriquecedor. E acredito que todas essas experiências que a gente tem na nossa vida são refletidas dentro do nosso trabalho. Então, cada vez que você se dá a oportunidade de ter novas experiências de vida, conhecer novas pessoas e viajar para novos locais, isso vai fazer seu trabalho crescer ainda mais. Também é uma forma de aprendizado, entendeu? Então, não só workshops, livros, mas as experiências de vida que vão tornar quem que você é. E aí, isso vai fazer um trabalho melhor.
Do caralho, velho! Resumiu aí! Resumiu tudo, cara. Experiências
Deixa
de vida.
Deixa eu ficar quieto aqui,
velho. É, tá bom demais. Galera, eu quero agradecer aí vocês pelo papo. Foi muito massa, cara. Nossa, quanta informação legal, hein? Mas aí vamos deixar os contatos aí também. Onde a gente pode encontrar? Fala aí no Instagram aí, Rafael.
Beleza. Aqui, Rafael Serra, _, Instagram, rafaelserra.com.br no site, Facebook, tamo aí.
Segue os caras lá, mano. E aí, Fabiano?
Cara, obrigado aí pelo convite aí, foi muito foda esse papo aqui. Vamos ver se a galera vai curtir depois aí. Meu contato é no Instagram, que é o Fabiano Franco, _fotógrafo, e o fabianofranco.com.br.
Legal, Vinícius.
Bom, eu queria primeiro agradecer você pela oportunidade. Assim, na verdade, é a primeira vez que eu tô falando assim em um podcast, com outras pessoas assim sendo gravado, então para mim tá sendo uma experiência completamente diferente. Bom, você pode se googar, Vinícius Fadu, vai estar lá eu, e site viniciusfadu.com e o Instagram @viniciusfadu.
Pô, legal, cara, valeu. Obrigado aí todo mundo que escutou até aqui. Comentem aí o que vocês acharam do episódio, deixem suas opiniões, porque, meu, eu quero fazer um bloco de comentário, um dia vai sair esse bloco de comentário. Porque às vezes vem a opinião, vem uma ou duas, eu acabo editando e não rola, cara, mas... A opinião sempre enriquece, a gente vai costurando isso aí, cria um bloco de comentário, vai ser legal pra caramba, beleza? Valeu, até a próxima.
Valeu.